mas às vezes mais vale feito do que perfeito. É importante o resultado final. Seja qual for os teus recursos, que tenhas um resultado final competente. Sei que tens feito muito estas viagens pelo mundo à procura do que é que está a ser feito nos outros países. O que é que lhes tem permitido também expandirem-se tanto nesta área dos podcasts, na área do conteúdo digital, do infoproduto no geral?
Nós temos aqui o Marcelo que trata das captações e isto parece não, tem que haver uma articulação muito boa, porque depois quem recebe os vídeos para editar, para tirar os shorts, não sei o que, depois temos, são duas pessoas que fazem essa parte. Ah, e parece que não, se há um dia que já não vai comer maluco, já não vai não sei o quê, eles lá já têm o trabalho a duplicar porque têm que andar a mexer nas coisas. Então mas isto acaba por ter que haver uma articulação que tem que funcionar
claramente.
Sempre bem entre todos.
Atenção que eu sou um defensor do pouco fazer muito.
Fazer,
Sou um defensor disso. Isso é uma das mensagens à minha
vamos
equipa.
Vamos falar disso.
Fazer muito com muito, qualquer um faz.
Pois. Mas fazer,
fazer
com
muito
pouco.
Com pouco, muito. Isso é que é... Fazer pouco com pouco também qualquer pessoa faz. Agora fazer muito com pouco, isso é que é...
Isso é que é
de valor.
É uma das mensagens que tu
isso
tens.
Isso é uma das mensagens que eu passo à equipa. Porquê? Porque isto limita muitos sonhos de... Ah, eu não consigo fazer isto porque não tenho a câmara X. Ah, o outro faz isto porque tem um computador XPTO. Ah, o outro faz isto porque os recursos dele... Então, tipo, nós estamos sempre à procura da desculpa. É onde é que nós colocamos a desculpa. E aqui, pá, ficamos logo depenados. Que é, ok, então eu... Tipo, o que é que eu estou a fazer de diferenciador? Qual é a minha responsabilidade aqui? Tipo, pá, na verdade eu estou a ser o que faz pouco com pouco. Então, só mais um. Sabes? Isto desmontou-se.
E acho que é um ponto importantíssimo, aliás, arrancaste logo com uma apresentação em grande. Vítor Brandão, especialista em marketing digital, CEO da Closum, Dribble e ainda Boomfit. Ou seja, várias empresas, gerir, estar no negócio, mas também hoje em dia com uma perspectiva mais de supervisão e acompanhamento, não tanto no terreno. Porquê? Nós chegamos a uma altura da nossa vida em que temos que começar a perceber o que é gerir. E gerir nem sempre implica estar lá todos os dias, mas também temos que passar por isso. E por isso vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre a história dele, o percurso, mas também a visão de alguém que tem estudado na área do marketing e que tem algo para nos acrescentar. E porquê o marketing? Porque hoje em dia, que negócio é que não precisa de marketing? E todos nós, nem que seja no nosso dia-a-dia, nas mais pequenas coisas, precisamos de marketing bem feito. Porque tudo acaba por estar relacionado à energia que nós passamos para fora. Seja quando temos uma marca, seja quando somos simplesmente nós mesmos a vender um serviço. Por isso vamos passar a palavra ao especialista e conhecer um bocadinho mais do percurso do Vítor.
Olá, David. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Não estranhem de eu ter aqui um sotaque nortenho, mas faz parte. Eu sou muito ligado às origens. Na verdade, eu sou um apaixonado por marcas. Eu desde cedo que vi no marketing uma forma de catapultar os meus projetos e os projetos onde eu estava envolvido. Então investi nessa área e acho que as coisas correram bem. E hoje democratizou-se o marketing e então, imagina, é uma ferramenta mais que essencial em todas as empresas.
Vítor, e vamos aqui um bocadinho à raiz. Como é que o marketing mudou a tua vida? Okay. E o porquê de teres desenvolvido tanto, de teres direcionado tanto nesta área, investido tanto nesta área ao longo da tua vida?
Boa, uma excelente questão. Eu desde cedo que tive que empreender. Eu sou filho de empreendedor, sou neto de empreendedor, só que tanto um como outro as coisas não correram assim tão bem, então eu tive que começar a criar os meus próprios projetos. Numa fase inicial muito ligada a eventos, eventos e festas noturnas, o que precisava muito de marketing, e já nessa altura existia também a rede de relações públicas, não eram bem relações públicas, eram RPs, tipo, que é quase a mesma coisa, mas eram alguém que só traziam os amigos, redes de amigos que traziam amigos. E o próprio produto que eu criava tinha que ser um produto com um valor diferenciado. Eu sempre tive isto muito, muito presente desde cedo. Então sempre fui um apaixonado pelo branding, pela comunicação, pela forma de comunicar diferente, de pensar diferente, de ter produtos diferenciados. Não, não precisávamos de ter os melhores artistas para fazer parte, mas os melhores produtos. E então comecei a investir nessa área. Em 2012 eu descobri, 2012, 2013, eu descobri o marketing digital e a minha cabeça fez pum. Porquê? Porque eu comecei a perceber que aquela paixão toda podia ser medida, podia ter métricas. Eu até então não olhava, tipo, era pouco tangível. Quando eu comecei a perceber que conseguia aliar a visão estratégica sobre o que eu criava e conseguia medir e difundir e tudo isso, ter um racional, ter KPIs, então a minha cabeça, tipo, ok, é isto, é aqui que eu tenho que investir. E em 2012 eu percebi, mais em 2013, que se eu investisse nesta área eu ia estar um passo à frente de todos os outros, porque estava tudo ainda muito old school, ainda se faziam as coisas à moda antiga. Então eu investi nessa área porque foi aliar esta questão do marketing digital, aliar a proposta de valor às métricas.
Achei engraçada aquela história que tu me contaste e agora ainda estou a pensar nisso. Quando tu vieste aqui há 6 anos atrás, não foi?
Sim, 6 anos.
Há 6 anos atrás tinhas estado aqui no ginásio e que na altura não fechámos, não é? E que depois daí depois saíste dessa vertente, ficaste com uma outra parte do negócio. E que nesse dia tinhas ido a vários outros espaços, fechaste os outros espaços, não fechaste aqui. E eu a pensar, pá, realmente, não é que nós não encontremos potencial no marketing. E se calhar hoje em dia, todos os serviços que tens para oferecer, nós já os fomos, de alguma forma, já os contratámos e temos, ou equipe interna, ou outsourcing. Mas é incrível como o marketing, e isto leva-me aqui a esta reflexão, é preciso, certo ou errado, ok? Mas às vezes é preciso termos já uma certa estabilidade financeira nas empresas, ok, agora vou dar este passo. Se calhar hoje em dia já se começa a ver um bocadinho ao contrário, mas eu há 6 anos atrás era um bocado, ou se eu comentasse com alguém, não, eu vou investir este budget, o que eu consegui deste mês ganhar, vou investir todo em marketing. Se calhar, pá, não, mas há tantas coisas prioritárias, olha, melhores treinadores, melhores, não, não, entendes? E tu há bocado quando deixaste esse comentário, isso agora fez-me pensar um bocadinho que hoje em dia, se calhar, fazemos todos esses investimentos, mas temos que esperar um certo tempo, ok, temos um retorno já mais sólido, podemos começar a dar este passo quase como se fosse uma coisa secundária. Hoje em dia, não sei se será bem secundário, acho que tem que estar lá sempre todas estas fatias ao mesmo tempo no arranque do negócio. Mas como é que é a tua visão em relação a esta alavancagem dos negócios hoje em dia?
Olha, infelizmente ou felizmente, eu partilho também dessa visão de bootstrapping, que é eu angario dinheiro, invisto na máquina e cresço. Hoje, se calhar, já nem tanto, porque eu entendo que isso atrasa o crescimento. Se tu quiseres crescer mais rápido, tens que dar o passo de investir no investir. O que é preciso saber? Quem é o parceiro com quem nós vamos trabalhar? Quem é a ferramenta com quem nós vamos trabalhar? E qual o expertise que ele tem para nos fazer acelerar? Este é o ponto. E este racional porquê? Hoje, a partir do momento que se tu cresces, dinheiro faz dinheiro, a tua curva é muito lenta. Se tu começas a fazer all-in com métricas e com clareza e com estratégia, tu vais crescer mais rápido. Até então, por exemplo, num dos meus negócios, a Boomfit, eu cresci em bootstrapping e eu sinto que fui o castrador do meu negócio. Porquê? Porque eu não acelerei mais rápido por falta de visão. A partir do momento que eu percebi que eu tinha que carregar na máquina, e eu sou de marketing, tipo, e eu percebia tudo, só que era o meu dinheiro que lá estava. E a partir desse momento que eu percebi, não, eu estou a ser uma falácia em não fazer o que alguém que entrasse aqui faria. E quando eu comecei a carregar na máquina, a investir mais, a aumentar mais setas para o meu negócio explodiu. Portanto, o que eu te quero dizer é, eu partilho também um bocadinho dessa visão, hoje já nem tanto, porque hoje eu entendo que para dominares o mercado, para aumentares a atenção do mercado, tu tens que carregar.
Mas se calhar porque hoje podes carregar.
Porque hoje posso
Né?
carregar.
Se calhar há 6, 7, 10 anos, sei lá, pronto, no início do negócio, não podias.
Sim.
E é um bocado isto que é. Acho que pensarmos aqui em alguns conselhos práticos para aqueles que estão ali em casa a ouvir-nos e a pensar, pá, eu sou PT e quero começar o meu negócio, seja em que áreas for, de falar PT, mas temos pessoas de todas as áreas a ouvir-nos, mas querem começar a mostrar um bocadinho mais sobre o seu negócio. Mas ao mesmo tempo estão a investir, a tirar o retorno. Olha, este mês ganha mais X, este mês ganha mais Y. Quais são aqui os primeiros passos?
Olha, em primeiro lugar, a percepção de valor. O que eu sinto os profissionais a fazerem ou as marcas é quererem muito ser antes do parecer. E precisa de haver aqui o equilíbrio entre o ser e o parecer. E em algumas alturas do negócio nós vamos ter que ser mais parecer do que ser. Porque nós, ao parecer, vamos ganhar dinheiro para o ser ou vamos ganhar recursos para o ser. Então a minha sugestão é quererem parecer mais. E o parecer mais não é... que depois a entrega tem que ser uma entrega competente. Isso é um pressuposto básico para mim. Só que o foco tem que ser mais em mostrar mais, ter mais alcance, demonstrar mais que existe competência, criar mais conteúdo com os outros. Olha, eu recentemente no Brasil estava a partilhar com um grande infoprodutor que me disse assim: eu em 2019 decidi ser o maior especialista do mercado. E já existem grandes especialistas no mercado. E a pergunta foi: o que é que eu preciso fazer para ser maior que o maior especialista do mercado? Se eu gravar um vídeo a partir de hoje, todos os dias, em 5 anos eu vou ser o maior especialista do mercado? E as pessoas estavam à minha volta e disseram: sim, vais. Diz ele: a partir desse momento eu gravei 1000 vídeos seguidos. Todos os dias eu gravei vídeo. Todos os dias eu coloquei vídeo na internet. Todos os dias, eu, às 2 da manhã, ao meio-dia, às 4 da tarde, às 8 da noite, eu todos os dias coloquei conteúdo na internet. Porquê? Porque hoje, e mostra-nos o Google Trends, as pesquisas do nome dele e do maior competidor. E o maior competidor a cair e ele a subir. Ele mostrou-nos métricas de como é possível. Agora, ele foi muito mais consistente e atingiu muito mais alcance do que os outros. E nós hoje na internet, através de TikToks, Reels, Shorts, que são os canais que nos aumentam mais alcance, nós conseguimos ser essas pessoas, só que temos que ter uma consistência muito maior que todos os outros. Então nós temos que produzir conteúdo no digital muito mais do que os outros. E é isto que eu sugiro aos personal trainers ou aos profissionais que estejam hoje a começar, é gravarem vídeo todos os dias e colocarem na internet. E passarem esta curva da vergonha e esta curva não é para mim, pá, então ter um negócio não é para eles. Porque nós temos que sair de fora da zona de conforto para podermos fazer mais do que os outros fazem. Então a minha primeira sugestão é esta. E a segunda sugestão é vender desalmadamente. Isto é, tipo, todos os dias é dia de vender. E foco, tipo, vender aos amigos dos amigos, vender a quem interage connosco, é vender. Nós não precisamos de ter recursos financeiros para começar não precisamos de ter investimento ou budget numa fase inicial, nós com os próprios recursos já conseguimos fazer. Isto é tudo uma falácia. Nós conseguimos dar treinos no parque, filmar no parque, hoje o iPhone permite fazer vídeos, hoje o CapCut permite editar os vídeos, portanto nós hoje temos as ferramentas para chegar às pessoas. E esta é a minha dica.
Isso está-me a fazer lembrar quando eu comecei os treinos. Já agora, são quase 3 horas de viagem, não foi até aqui? Foi. Aceitas pelo menos um chá?
Aceito, pronto. Claro.
Diz-me, chá detox ou chá de matcha? Qual é o que preferes?
Eu gosto do de matcha.
Matcha? Então vou acompanhar. Mas ia-te dizer, temos um... fizeste-me lembrar no início, que, quando eu queria começar a investir na minha própria marca, isto ainda antes dos ginásios existirem, começou por uma marca de roupa. Começou por ser marca de artigos esportivos. E o que é que eu fazia na altura? Estava a treinar, tinha já malta que estava comigo nos treinos e que me acompanhava e tudo mais, e nas redes sociais, né? E eu na altura perguntava-me: olha, qual é que é a proteína que tu tomas? O que é que tu fazes? O que é que eu fiz? Eu mandava vir na altura uma marca que já nem existe, que vendia proteínas de 10kg e de 20kg. Então, eu investia ali uns 100, acho que era 160 ou 180 euros para vir os 10kg, acho que era 10kg, e dividia aquilo em saquinhos de 1kg e vendia com a minha margem. Ao final de uns tempos já tinha. Obrigado,
Marcelo. Tu eras um dealer de proteína.
Ao final de uns tempos já tinha. A malta preferia pedir a mim, porque mesmo assim saía-lhes mais em conta comprar 1kg do que comprar 10kg. Obrigado. E ao final de um tempo, o que é que eu disse? Bem, agora já tenho mais algum dinheiro. Não tenciono ficar a vender proteínas a vida toda. Por isso, o que é que eu vou fazer? Lancei uns artigos desportivos. Então, com o dinheiro que eu já tinha amelhado, fiz uns artigos, umas alças. Já com o logo do Pampadig, tem assim. E foi assim começando. E hoje em dia é giro. Na altura tu queres conseguir fazer mais e mais para depois. Eu dei-te fora aquela história. Para depois conseguires investir rapidamente e construir rapidamente. Mas hoje em dia olhamos para trás e lembramos que aquilo é que foi giro. Depois já tinha proteína, mas já tinha também os artigos esportivos. Já... E agora, voltando aqui um bocadinho atrás, à história das tuas empresas. A primeira que abriste foi a Closum.
A Dribble.
Sim. Como é que isto nasceu? Foi então, apercebeste desta oportunidade no mercado, que realmente o poder do marketing, na noite, isto foi no meio da noite que isto nasceu. E depois, passos seguintes.
Eu vou puxar lá atrás. Eu em 2009, 2008, acho que 2008, o meu pai teve um acidente de... A jogarmos futebol, teve um acidente, o meu pai é empreendedor, um acidente a jogar futebol, então teve que ficar de cama durante 6 meses. E este acidente culminou com quase o abandono dele dos negócios. Quando quis voltar, sentiu que os negócios já estavam meio turbos, estávamos ali a entrar na pandemia, na crise, na pré-crise, já se falava muito, as empresas já começavam a ter dificuldades, então o meu pai desistiu do negócio e vendeu aquilo, pá, muito, muito barato. Então, de um momento para o outro, eu vejo o meu pai a sair com a roupa do empreendedor, a entrar em casa com a roupa de um empreendedor e a sair com a roupa de um técnico. Pá, e nada, nada contra isso, mas foi aquele momento, pá, sem depreciar, foi o momento de o teu pai sai como empreendedor e entra como, ou entra como empreendedor, sai como um operário. Pá, e aquilo marcou-me muito, marcou-me. Então, eu, a partir desse momento, comecei a querer empreender e... Logo no ano a seguir eu montei um bar com o meu irmão, as coisas não correram assim tão bem. No outro ano a seguir eu decidi montar uma loja de roupa, porque eu já vendia viagens finalistas, com o dinheiro que eu fazia das viagens finalistas, criei uma loja de roupa e durante 4 anos ela era a loja de referência da minha cidade. O que é que nós acrescentámos? Começámos a fazer também eventos à noite, porque tínhamos acesso aos sítios da moda, tínhamos acesso ao público, começámos a fazer festas e eu quase que me distraí. Passaram-se assim 5 anos e eu vivia aqui num rebuliço de nada. Em 2012 eu fui convidado para fazer parte do que hoje é um dos maiores grupos de ginásios em Portugal. Eu fui o primeiro diretor de marketing. E deixei tudo para me dedicar ao marketing. E o que é que acontece? Eu tive 3 anos ligado a esse projeto como diretor de marketing, só que o bicho de ser empreendedor, de reparar o que o meu pai tinha deixado, o meu pai tinha deixado uma mochila para alguém pegar. Então eu peguei nessa mochila e em 2015 eu quis voltar a ter negócios. E foi quando eu criei uma agência de marketing digital. Eu sou de Vila Nova de Famalicão, é o terceiro maior exportador do país. E então, tipo, aquilo cheira a empreendedorismo na minha cidade. E as pessoas não tinham recursos de marketing digital. E eu senti que era o momento de criar essa agência.
E vocês começaram por apostar muito, diz-me se eu estiver enganado, mas e-mail marketing, começaram a fazer um trabalho de e-mail marketing que se calhar ainda era pouco valorizado, hoje em dia já se começa a ver o e-mail marketing de outra forma, e vocês entraram com um posicionamento muito forte, tanto que depois, se bem entendo, a Closum é mais focada mesmo no e-mail marketing, que é uma das tuas outras empresas. Queres-me falar um bocadinho aqui das principais fontes, sendo uma o e-mail marketing, que outras é que temos... que faz sentido investir, que as pessoas não estão a ver, se calhar, tanta oportunidade como poderiam?
Olha, pegando no ponto da Closum, a Closum tem 2 propósitos, a captação e a nutrição de contactos. Isto é, qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer projeto precisa de ter inbound de contactos todos os dias. Precisamos ter todos os dias contactos para podermos vender. Se não tivermos contactos, nós não temos forma de vender. Ou vendemos, nós temos várias formas, ou vendemos sempre aos mesmos, ou vendemos a mais pessoas e continuamos a vender aos mesmos. E este é o racional. Depois, é fundamental que um dos primeiros quase slogans do Closum é um negócio perdido hoje é um ganho amanhã. Porquê? Porque o mais falta é quem está a fazer conversão comercial. Era qualquer coisa assim. Quem está a fazer trabalho comercial sabe que ninguém fecha 100 em 100. porque as pessoas ou porque não estão preparadas ou não estão conscientes.
Então, agora falávamos disso. Se calhar se fosse hoje a nossa reunião,
se calhar estava mais preparado, claro.
Uma ideia. Pá, vou-te dar um exemplo, só que este parênteses, o que estás a dizer faz mesmo muito sentido, porque, por exemplo, a equipa de produção neste momento que faz toda a parte de edição do podcast e tudo mais, esteve aqui praticamente, quando nós tínhamos o primeiro ginásio, vieram ter connosco, apresentaram-nos a ideia de fazerem conteúdos connosco, na altura não era bem o podcast, era fazerem conteúdos, a malta nova também, que tinham acabado de se lançar no mercado, na altura 21, 22 anos, isto há 6 ou 7 anos atrás. E na altura não deu nada, porque lá está, estava a arrancar um negócio, eu tenho que investir, vou estar a investir agora em conteúdo, epá, calma, eu vou fazendo uns vídeos, eu passado uns 4 ou 5 anos, peguei no telefone e liguei-lhes, olha, gostava de falar convosco, trocar aqui umas claro, ideias, é um as momento. Coisas aconteceram, não é? E por isso é muito isto, a malta perde a oportunidade, a gente pensa, isto não deu hoje, se calhar, não. Pode dar amanhã.
É isso. E então o Closum tem as ferramentas para continuar a nutrir. E tu davas-me há pouco a confidenciar, tipo, vocês são bué de agressivos.
Vocês carregam, caraças.
Vocês carregam. E é isso, tipo, é ter as ferramentas que hoje podes não estar preparado, mas tu estiveres na base de dados, tu vais estando consciente da necessidade. Ou tipo, começas a criar mais ligação com a marca, ou a tipo, pá, se calhar esta é a solução. Eu disse que não, mas se calhar eu começo a equacionar. E se a marca continuar em top of mind, tu em algum momento vais comprar. Ou vais sair, mas está tudo bem. Mas se saíres é porque não ias ser comprador. E este é sempre o racional. Depois nós desenvolvemos aqui o SMS marketing, que também tem dentro da plataforma. Para quê? Nós precisávamos ter um canal de abertura imediata. E o SMS tem 98% de taxa de abertura. Tem uma abertura muito, muito alta. E uma conversão imediata, porque raras são as pessoas que têm mensagens por ler, porque a mensagem é invasiva e entra no telefone, entra no visor do telefone. As outras notificações nós até podemos tirar as notificações do Instagram, do WhatsApp, do e-mail, mas o SMS não, nós não temos forma de retirar. Então é um canal com uma elevada taxa de abertura e nós investimos aí e demos aqui, pusemos a plataforma muito completa e faz sentido estar no mercado.
E esta parte dos infoprodutores que falavas há pouco, também tiveste recentemente do Brasil e lidas com pessoas que estão neste meio, como é que é aqui um caminho de um infoprodutor? Se calhar, ponhamos aqui isto nesta perspectiva, a pessoa que tem o seu negócio, seja um negócio local e pretende alavancar vendas, e o infoprodutor que está maioritariamente no digital. As diferenças e aquilo que está em comum, as vertentes que cada um deve investir mais.
Olha, o infoprodutor tem que continuar a investir em conhecimento. Tem que continuar a investir em conhecimento. O infoprodutor domina muito o conhecimento técnico. Mas depois falta-lhe outros conhecimentos, por exemplo, de gestão ou conhecimentos mais de marketing. Ele até entende sobre o que está a vender ou o que está a falar, mas depois falta-lhe a parte estratégica. Então acho que num infoprodutor é fundamental ele investir nisso e tem que ter presente as métricas. Ele tem que ter muito bem, muito claro as métricas, porque o infoprodutor tem a vantagem de estar no digital. Então, se for um infoprodutor de língua portuguesa, hoje pode falar... Não fala para os palop, porque os brasileiros não nos entendem se nós não ajustarmos o dialecto, mas podem falar para portugueses de Portugal e para os portugueses que estão espalhados por todo o mundo. Dificilmente existe outro negócio... E depois a entrega é ar. É conhecimento. É, tipo, não existe aqui... Não há encomendas que têm que ir pelo ar, encomendas que se perdem. Então é uma conversão quase imediata. O infoprodutor tem que dominar as métricas. Claramente, métricas são dinheiro para ele. Porque o que o infoprodutor tem que fazer é carregar na máquina, porque o produto dele não é escasso. Se for gravado, então é tipo... Se for ao vivo, ainda é limitado pelo tempo do infoprodutor. Então, o infoprodutor tem que investir muito em conhecimento e métricas, tem que conhecer muito bem o negócio dele. Se nós estivermos a falar de negócios físicos, que eu já não gosto tanto, que já são mais...
Não é tão escalável, não é?
Não é tão escalável. E eu tenho, curiosamente, eu tenho um programa de mentoria que se chama Escalar Negócios.
Os físicos também?
Também, porque eu entendo também de negócios físicos, mas é mais desafiante. porque pá, tens sempre a limitação de recursos, limitação de espaço físico, de localizações, de uma série de coisas. Então, o espaço físico tem que entender qual é a elasticidade do seu mercado. Okay? Até onde é que pode ir? E medir a elasticidade do seu mercado pode ser, imaginem, qual é a extensão máxima que eu posso ir, por exemplo, no teu caso, até concelhos vizinhos, até localizações vizinhas. Qual é a minha extensão possível com a mesma unidade? E depois, eu sabendo o alcance do meu mercado, eu sabendo quantas pessoas eu tenho a 5 minutos da minha localização, por exemplo, no teu caso, eu tenho que saber qual é a elasticidade do meu espaço para se continuar a servir com os padrões que eu quero servir. Então, estas são as dicas que eu posso dizer de um espaço físico, é entender a elasticidade do mercado e entender a elasticidade da sua oferta. No teu caso é mais difícil tu teres uma combinação entre negócio físico e negócio online, porque as pessoas treinarem em casa não é uma crença, mas é mais desafiante, é outro modelo de negócio que tens que criar. Agora, quando nós estamos a falar de negócios físicos, eu tenho visto coisas maravilhosas, floristas a faturar milhares de euros a partir do online, coisa que na sua localização, devido à elasticidade do mercado, era impossível fazer. É isto que a minha sugestão é perceber a elasticidade do mercado e se podem existir outros canais para estenderem o produto.
Isso é muito curioso e sobretudo porque deste aqui o exemplo das floristas, porque o meu irmão vem da área do marketing, design gráfico, mas sempre casou ali muito com o conhecimento na área do marketing, e a dada altura abre flores no cais. E
curiosamente, que fazer? Não sabia que a flor do cais era vossa.
É.
Há dias falei dela,
é.
a outra marca que é a The Florist.
The Florist, sim, que é uma grande referência.
Que é uma grande referência.
Sim.
Que foram nossos mentorados.
Pronto, então e o meu irmão começou a ganhar terreno precisamente por ir onde a maior parte das floristas não estava, que era no online. Então, a explorar Google Ads, a explorar metas, né? E hoje em dia montou uma estrutura que ganhou muita autonomia fruto precisamente de estar, e isto começou se calhar já há uns 5 anos atrás, onde a maior parte das floristas não estava, porque é um negócio local, é a pessoa que passa e compra. E ele, não, porquê é que não vou vender online para todo o país? Porquê é que não vou pôr flores a chegarem a todo o ponto do país? E hoje em dia a máquina funciona dessa forma, ou seja, torna um negócio que à partida é local, em escala, coloca a escala no negócio. Um bocadinho aqui, puxando para o ginásio, temos um espaço, chegas a uma altura em que tu pensas, ok, e se eu quiser escalar isto? É. Mas há a vertente do online, mas disseste muito bem, e é curioso que a malta às vezes não se apercebe disto. O modelo do online é completamente diferente do modelo do presencial. É um registro diferente de comunicação. Olha, uma landing page, tu querias uma landing page para um presencial de ginásio, coisa super simples, a pessoa só tem que deixar o contacto para ser contactada. Uma landing page do online, já tens que explicar o que é que faz e ter um vídeo e o treinador e é curioso quando começamos a perceber isto e a perceber, ok, isto não dá para fazer chapacinho para todos, isto tens que perceber em cada área como é que adaptas. E acho que às vezes muitas vezes é aqui o caminho também do infoprodutor ou da pessoa que tem um negócio local, que ok, eu não diria que os negócios estão limitados. Eu acho que às vezes há muito potencial que as pessoas não estão a ver. Há muito por onde podemos ir. Temos é que conseguir fazer esse twist, essa adaptação e transformar. E eu aqui pergunto, quais são, falámos newsletter, falámos SMS, que outras ferramentas um gestor deve ter em conta que, de marketing para estarem sempre a rolar?
Olha, hoje depende da estratégia que nós estivemos a falar. Se nós estamos a falar de uma estratégia inbound, que é uma estratégia onde eu atraio todos os meus canais para mim, isto é, eu crio lead magnets, que são tipo e-books, checklists, materiais que as pessoas descarregam sem compromisso, e eu crio um fluxo para as pessoas virem até nós, criando uma jornada de newsletters de nutrição até o momento em que a pessoa está preparada para comprar. Ou quando nós falamos, que é menos falado, em estratégias outbound. O que são estratégias outbound? São estratégias em que eu sei quem são os meus, sei quem são. Eu não trabalho para uma persona abrangente, eu trabalho mais focado, eu sei quem são as empresas que eu quero atingir, eu sei quais são os nichos de mercado que eu quero atingir, eu sei especificamente quem são os cargos que eu quero atingir, então eu crio uma estratégia em que eu faço outbound de e-mails, faço outbound via LinkedIn, faço outbound via outro tipo de canais. Acho que é importante o gestor de marketing saber estas duas ferramentas. Depois também é importante dominarem esta nova trend de cortar os touch points. Exemplo, nós vamos ter vendas via WhatsApp. Nós em breve vamos ter vendas via Instagram, vendas dentro das plataformas. Então é importante que estes gestores de marketing digam, tipo, metam na cabeça que estão desatualizados. E eu todos os dias digo assim, eu continuo desatualizado. Porque isto parte do princípio que me faça correr. Nós em breve vamos ter live shopping. As pessoas vão estar a comprar. Imagina, eu estive há um mês atrás na China e eu vi vários e-commerce, as pessoas a apresentarem dentro da loja online, a apresentarem os produtos e a falar, e a dizer, e agora o produto X é este, e abre o pop-up do produto e tu compras. São quase apresentações de televendas dentro da tua loja online. Este tipo de tendências, agregado ainda a esta nova vertente do AI, em que tu tens que entender o que está por trás, utilizando as ferramentas a favor do teu negócio, trazem aqui alguns desafios. Mas a minha sugestão ao diretor de marketing, ao gestor de marketing, é estudem, não parem de estudar, porque senão ficam para trás. Um ano parado de estudar, ficam completamente para trás. A minha esposa é a gestora de marketing, teve a nossa filhota recentemente, e quando voltou ela já estava perdida, e foram 9 meses. Nove meses, porque ela ainda trabalhou durante esse período, portanto ela já se sentia desatualizada, estava tipo, aí eu já não sei o que é isto, já não sei o que é isto, em 9 meses, 9, 8 meses.
Falaste aqui de alguns pontos curiosos, nomeadamente tocaste na parte do Brasil, do infoprodutor que fala português, mas não esquecer que o brasileiro não desentende. Aliás, houve aqui um fenómeno muito curioso há uns anos, talvez, uns 3 anos, não mais, mas já se calhar uns 5 ou 6, que foi a casa dos youtubers, em que eles eram, para além de muito mediáticos, eram criticados porque falavam assim um abrasileirado, numa tentativa de, eles vivem daquilo, conseguirem chegar mais longe, conseguirem chegar ao público brasileiro. Então, chegou uma fase em que tínhamos os pais a comentarem que os filhos andavam a falar brasileiro nas casas, tanto era o impacto que aquilo tinha. Mas aqui na perspectiva de poderem chegar mais longe. Por outro lado, nós sabemos que isso não é prático. Nós estamos a fazer todos os nossos conteúdos, né? Somos portugueses, assumimos o português do que estar ali a fazer brasileiro. Por outro lado, temos um público com muito potencial. Como é que nós podemos mesmo assim escalar ou desenvolver algumas ferramentas para chegar a este público? Porque nós consumimos muito brasileiro. Nós vamos buscar muito lá. E eu jogava isto com outra pergunta, que é, sei que tens feito muito estas viagens pelo mundo à procura do que é que está a ser feito nos outros países. O que é que tu vês que eles ao mesmo tempo estão a fazer que lhes tem permitido também expandirem-se tanto nesta área dos podcasts, na área do conteúdo digital, do infoproduto no geral?
Olha, boa questão. Falando objetivamente da língua, o que é importante entender é quais são os termos que em português de Portugal não parecem tão mal para nós construirmos uma frase que o brasileiro entenda e aproximarmos o tipo de discurso ao que eles entendem, sem dar sotaque. A partir do momento que nós damos sotaque é que isso fica ridículo.
Fica estranho.
Mas se nós conseguirmos construir frases, e eu faço estes testes muitas vezes com eles, eu estou no Mastermind no Brasil e às vezes, ao início, eu não entendia isto, começava a falar e eles, hein? Tipo, não perceberam nada. E eu comecei a fazer o teste de falar mais devagar e com termos que eu percebo que eles iam utilizar, que iam percebendo. Então eles têm conversas comigo e não param. Então eu acho que é importante é nós ajustarmos o discurso em português de Portugal, não colocando termos tipicamente portugueses de Portugal, ok? Usando termos que sirvam os dois países. eu tentaria ter um discurso adaptado a isto. E com algumas conversas tu começas já a eliminar termos que eles não compreendem.
Sim, e eu acho que isso é realmente... Aliás, o novo acordo ortográfico já foi no sentido de tentar aproximar as duas línguas. Ou seja, há aqui realmente termos, e isso é uma observação interessante que se podem conjugar sem termos que caem no ridículo de estar a tentar meter sotaque nas frases.
Agora, não dar muita especificidade a produtos, por exemplo, fiambre para eles é presunto. Então, tipo, se nós começarmos a meter especificidade nas coisas, aí vai parecer estranho o que nós estamos a dizer. Mas se falarmos de uma forma abrangente, nós conseguimos ter uma comunicação para eles. Ou tipo, fiambre para Portugal e, como dizem os brasileiros, presunto. Okay? Então, nós conseguimos manter a coerência. No caso, o que é que eu senti recentemente do Brasil e o que é que eu senti recentemente na China? No Brasil eu sinto que eles estão sedentos de conhecimento. Eles sabem que se tiverem cada vez mais conhecimento, eles vão conquistar mercado. E como o mercado é tão competitivo, eles são mesmo obrigados a ter mais conhecimento que os outros. Então, este fenómeno de mentorias, masterminds, programas de aceleração, no Brasil é tipo... A senhora do quiosque anda em mastermind, porque ela entende, a senhora do quiosque já sabe fazer anúncios na localização, porque ela entende que se não fecha a porta.
Eles, na parte do marketing, eles estão mesmo muito à frente, é incrível.
Eles estão mesmo muito, muito, muito à frente, porque estudam e testam, e como são muitos, eles estão a testar, fazem, validam e aceleram muito rapidamente. Depois eles são muito preocupados com o algoritmo. Eles estudam muito os algoritmos, eles entendem como é quase tipo, é preguiçoso. Como é que eu faço isto de forma a ter sucesso mais rápido? Então eles, isto do algoritmo...
E o algoritmo entendem, está sempre a mudar,
sempre não é? A mudar. Mas eles criam grupos para acelerarem este crescimento. Também senti muita partilha. Sinto lá muita partilha.
Isso é uma coisa que eu acho que destacou realmente o Brasil em relação ao Portugal. Porque o português agora começa a partilhar. Mas até há algum tempo atrás, quase que...
Escondia tudo.
Registros deste do podcast, e tu ao chamares um treinador, ao chamares um especialista em marketing, que fosse partilhar aquilo que fazia, era quase como, mas ele vai revelar o que dicas. Ele fez. Mas quando nós partilhamos, nós estamos a acrescentar e estamos também a abrir-nos para receber a partilha dos outros. Por isso, este mindset de, não, vou guardar para mim, eles começaram primeiro que nós, nesta de, ok, vou partilhar o que é que eu faço. Às vezes até demais, eles não falam de tudo já. Mas isso, para quem está atento, é bom porque consegue filtrar e perceber o que é que faz sentido.
O que é que faz sentido? No Brasil senti muito isto, é a partilha e o acesso ao conhecimento, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja entre eles, eu estou sempre à procura de conhecimento. Na China percebi um grande foco apenas no essencial, que é como é que eu faço crescer o meu negócio. E eles entendem, e eles estão muito focados em trabalhar. Eu fiz algumas perguntas de foro político, fiz algumas políticas de economia, de guerras, e eles estão à parte disso. Até porque a informação chega lá um bocado filtrada e eles próprios criaram um bloqueio na cabeça deles. Então, se eles estão tão focados no trabalho, o pensamento é como é que eu vendo mais? Eu vendo mais pelo servir. Eles são um povo que servem muito bem. Eu visitei 12 fábricas, e nas 12 fábricas eu fui muito bem recebido, mas mesmo muito bem recebido. Ao nível de... Há um trato, há um cuidado. Curiosamente, eles passaram a curva da chinesice para uma curva do profissionalismo. Então, eu já encontrei lá indústrias muito, muito profissionalizadas, com equipamentos europeus, com equipamentos americanos, dentro das suas instalações. Há lá uma fábrica que eu vou visitar, esta é curiosa, e falo sobre a solda da máquina. E a solda da máquina estava parecia feita à mão, e tinha sido. E ela explicou-me, tipo, isso é um exemplo, é apenas um exemplo, quando for profissional a linha já vem melhor, o acabamento já vem melhor. Eu disse, claro, vocês têm que ter aqui robôs de solda, como é que é? Mas ela não entendeu bem o que eu lhe disse, nós entramos para a fábrica e uma das grandes indústrias da minha cidade tem 2 robôs de solda. Essa fábrica tinha 150.
A brincar, a brincar.
A brincar, a brincar. Sim, sei de lá, meio mergulhado.
É curioso, porque e lá está, eles tanto fazem, que algum dia se iam acabar por profissionalizar. E até cá em Portugal, vamos a um chinês hoje em dia, já não é como antigamente, como claramente. Se calhar há 10 anos atrás, os chineses já têm preços diferentes, já quase igualados em muitas coisas com o português, por isso a qualidade já é diferente. E
as lojas já estão melhores, já fazem boas montras.
Está de igual, está, profissionalização. Até porque para nos tornarmos competitivos no mercado não é só preço, eu acho que é preciso que, mais ou menos esse equilíbrio ter que se encontrar, qualidade,
claramente,
preço. E quem é que tu tens aqui neste momento como referências? Temos que falar mesmo do mercado nacional e até internacional, a trabalharem bem no marketing. Aqueles exemplos que, seja em que áreas for, as áreas que te vierem à cabeça, que estão a trabalhar bem, e o que é que tu vês que são ali linhas condutoras para quem está a dar os primeiros passos?
Olha, eu tenho, a nível de nós devemos ter uma audiência de fitness, eu acho que o Fitness Up tem trabalhado bem essa parte.
Ainda estás ligado ao marketing deles? Ainda és tu que fazes essa parte?
Sim, não, nós somos consultores.
Consultores.
Nós somos consultores.
Mas agora tem uma equipa própria, não é?
Nós temos uma equipa própria. E é 80-20, é muito mais 80% da equipa que lá está do que o nosso trabalho de consultoria, ou se calhar até menos. Mas acho que o trabalho que está a ser feito no mercado tem sido um trabalho, e modéstia à parte, muito, muito, muito bom e revolucionário para o mercado. Olha, há aqui o trabalho que a Prozis tem feito de awareness, eu acho que tem sido um trabalho muito forte e tem sido consistente e passou aqui por altos e baixos, e hoje conseguir encontrar uma persona que é mais um catalisador de negócio para a marca.
Aliás, a Prozis, eu também vejo que, a minha análise é, foi uma empresa que acabou por ganhar muito por ser das primeiras na área dos suplementos a posicionar-se no online com muita força.
Claramente.
Tem uma posição no online muito forte, foram dos primeiros, agarraram aquilo, foram sempre melhorando e lá está, o resultado vê-se.
Está à vista. Existe uma outra marca que está a fazer um excelente trabalho no digital, que se chama Doutor Finanças, que hoje é um player fortíssimo na área da intermediação de créditos, que entendeu como é que se joga no online. Eles criaram um portal fortíssimo de conteúdos e de lead magnets. Qual é o gestor que nunca simulou um vencimento dentro do Doutor Finanças? Quem é o gestor que nunca foi fazer uma procura ao Doutor Finanças de alguma matriz? Ou as pessoas em particular? E o Doutor Finanças é alguém que está aqui a fazer um trabalho no digital mesmo, mesmo muito forte, e agora que se estendeu ao físico. É curioso que eles dominaram o espectro digital e hoje estão a abrir com muita força lojas físicas, unidades. Então eu tenho gostado claramente do trabalho deles. A nível internacional, a pessoa com quem nós trabalhamos no Brasil, o Tiago Negro, tem feito aqui um trabalho no jogo da atenção. Eles são um player de finanças e ensinar as pessoas a ter maior literacia financeira, só que o jogo de marketing, o jogo da atenção deles no Brasil, que hoje já está estendido a Portugal, é brutal, e para os infoprodutores era interessante visualizar o trabalho que é feito dentro do próprio Tiago e do grupo, que tem sido incrível. Como é que se faz um bom trabalho a partir do digital?
E falámos aqui dos primeiros passos, mas falámos de uma coisa antes que comentavas, que levas muito para a tua equipa, que é com pouco fazer muito, mais do que começar com muito, com o cenário perfeito. E isto vê-se tanto. As pessoas que não começam porque tem que ter a câmara XPTO e tem que ter isto e ter aquilo. E tantas vezes que eu recebo mensagens e como é que é para começar um podcast? Ou como é? Eu comecei com uma câmara. Eu às vezes, eu não tenho vergonha. Eu, no fundo, é um misto. É um misto de vergonha com orgulho. Que é, ei, como é que eu comecei? Ei, eu tenho estes vídeos na net. Que é, eu quando fiz o meu primeiro podcast, eu tinha uma câmara E a pessoa que estava a gravar, que era a pessoa que gravava, que editava, que na altura nem shorts tirávamos, que nos fazia uma tanga, fazia tudo. Virava para um lado e virava para o outro quando toda a pessoa estava a falar. E tínhamos o microfone no meio. E começou assim. Ah, e antes disso, tinha a câmara só a apanhar os dois, sem ninguém a virar. E depois era eu que editava. Ou seja, começou neste ponto. Ou seja, fiz muito material que hoje em dia digo... A transformação que isto teve. Mas tive que começar algum dia. E estou a falar de mim, que é o caso que eu conheço, mas sei que há muita gente assim que começou e não estava perfeito. Mas às vezes as pessoas querem tanto começar perfeito e porque viram o podcast A ou B, e olha a dimensão e como é que... E as câmaras que tens de ter e o microfone de PTO e as luzes... E acabam por não fazer nada. Claro que há aqui um equilíbrio que tem que se encontrar, que é, também não vamos fazer uma coisa qualquer só por fazer e pôr em causa um bocadinho, se calhar, o nosso nome ou aquilo que estamos a construir. Mas às vezes mais vale feito do que perfeito. Não é? Como é que tu vês isto e que experiências é que já foste tendo nesta área?
Olha, volto ao racional do ser ou parecer. E pá, é importante. Há pessoas com muitos bons recursos que fazem resultados medíocres. Então é importante o resultado final. Que não, seja qual for os teus recursos, que tenhas um resultado final competente. Então. Uma das minhas dicas à equipa é com muito fazer muito, qualquer um faz. Com muitos recursos fazer muito, qualquer um faz. Com pouco fazer pouco, pá, também qualquer um faz. Agora, com pouco fazer muito é só para alguns. E é esses que eu quero ter ao meu lado. É esses que tenham essa visão de com pouco fazer muito. Porque se tu tiveres este racional... desarma-te de estar sempre a chorar, estar sempre a pedir pai, eu não consigo fazer isto porque não tenho os melhores recursos e eu não consigo dar este passo porque eu não tenho os melhores recursos, então é castrador. Se tu tiveres este mindset é completamente inibidor, é possível, claro, bora lá fazer. E nós, em jeito de curiosidade, nós começamos a Boomfit, que hoje é uma unidade de 1000 e tal metros quadrados com muito stock dentro de portas. Nós começámos a nossa operação num escritório. Nem stock tínhamos, nós vendíamos stock de um parceiro. Então, tipo, nós começámos. E tu perguntas assim, Vitor, o que é que foi preciso fazer para começar? Fizemos um logotipo, fizemos um slogan e uma página web toda mal feita e começámos a vender. Foi isto. E no primeiro mês vendemos 5 mil euros, com 500 euros de investimento. Tivemos um CAC de 10%. Foi assim. É quase tipo, pá, começa, valida. Agora, ao longo que o projeto vai passando etapas, não começas a ficar para trás. Ajusta-te ou anda mais à frente. Mas para começar, tipo, bora lá. Tipo, pá, usa os recursos que tens, começa. Tipo, nós começámos, para partilhar, nós começámos os nossos negócios, a Dribble começou com 5 mil euros. Não começou com mais. E até hoje, nós hoje temos um volume de negócios de 3 milhões, eu comecei com 5 mil euros, eu comecei com mais. E naquela ideologia de bootstrapping. E tinha acesso a financiamento com o meu sócio, porque podia fazer, mas não quis. Foi em bootstrapping, então começámos. Quem é o empreendedor que não consegue que alguém lhe empreste 5 mil euros? Qualquer um consegue. Tipo, então isto é só mindset e olharmos menos à janela e mais ao espelho, que é, pá, tu consegues, bora lá fazer. Porque se nós começamos a olhar para a janela, aquele tem o carro melhor, aquele veste-se melhor, aquele tem não sei o quê, aquele tem não sei o que mais. Se nós dependermos de nós mesmos, pá, bora lá, tens que fazer, siga. Então é sempre este, é mindset, tu, pá, está ao alcance de todos.
Há bocado falaste aqui do Tiago Negro, que tiveste no Brasil, um gigante do digital, de facto, e isso levou-nos aqui, okay, em off também para as polémicas que vêm associadas. E eu aqui fazia toda a pergunta, se é, no geral, quando nós começamos a crescer no digital, corremos sempre esse risco, né, de um podcast de uma hora, de se ir buscar lá qualquer coisinha descontextualizado, de um conteúdo, de alguma coisa que acontece na nossa vida. É muito fácil quando começamos a crescer, quando temos conteúdo. Só não está sujeito a polémicas que não mete nada na net. É mesmo assim. E aquilo que eu te pergunto é, como é que tu vês isto? Tu acreditas que existe má publicidade? Tu acreditas que estas polémicas, estes cancelamentos, podem ser prejudiciais? Ou há uma forma de se reverter e de se tirar proveito destas situações? Antes de te dar a palavra, tu queres mais um bocadinho de chá, não queres?
Sei que é. Claro.
Marcelo, temos aí reforço? Temos. Marcelo vai já aqui.
Marcelo, desculpa lá.
Obrigado, Marcelo.
Obrigado.
Marcelo, ele tinha razão naquela parte, também não vai desmentir o convidado agora, né? Mas naquela parte do português para o Brasil, aqueles ajustes, fazem assim toda a diferença. Como é que tu vês isso?
Fazem diferença. Eu, por acaso, entendo tudo. Tu entendes? Conheço muitos brasileiros
que não entendem. Nós, por acaso, entendemos isso.
É verdade.
Bom, então, claramente que, por exemplo, nós temos o caso do Miguel, quando as pessoas tentaram cancelar, ele tirou partido disto, o Miguel Milhão.
Ele tirou partido disto. Ainda tirou mais.
Tirou mais. Agora, e o Tiago teve uma curiosidade que o Tiago ensina as pessoas a fazer investimento. Então, ele, a determinada altura, passou por dificuldades. O pai teve prestes a ficar sem casa. Eu até acho que uma das habitações ficaram mesmo sem casa, porque o pai teve dificuldades financeiras e eles foram despejados. E os mídia foram pegar nisto, como é que alguém, filho de um falido, pode ensinar alguém a investir em habitação? Isto é muito feio. Agora, ele tirou o melhor partido disto. Ele foi muito bem assessorado, ele criou conteúdos a explicar o que é que aconteceu e foi transparente com a sua audiência. Portanto, eu acho que se nós tivermos a cabeça no lugar certo, formos coerentes com o discurso, não ser, hoje dizermos uma coisa e amanhã dizermos outra, sermos verticais com o discurso, a longo prazo, as pessoas acham que o público é totó, o público em comum. Não, tipo, as pessoas entendem e validam. Podem cometer erros, mas mais tarde ou mais cedo o rumo mantém-se e as pessoas chegam lá.
Sabes que eu considero esse ponto mesmo muito importante, que é, e isto não é sermos tanques nas nossas opiniões, podemos todos mudar de opinião, claro. Mas ok, se dizemos alguma coisa que acreditamos e isso, ou acontece alguma coisa que nós, vamos ser transparentes, vamos ser genuínos, aquilo foi uma coisa verdadeira e foi feita com as melhores intenções, mas foi interpretado de uma determinada forma, ou aquilo foi utilizado para algum motivo, ficou descontextualizado, mas nós nos mantemos fiéis àquilo que nós dissemos, é uma questão de tempo. E deste um exemplo, que é um exemplo conhecido por grande maioria das pessoas que nos está a seguir, o exemplo do Miguel. Ele manteve. Não, para mim, esta é a minha postura. Falou já várias vezes disso. Hoje em dia, quem é que fala desse assunto? Pelo contrário, é usado como um bom exemplo do que é pegar numa polémica e transformar numa coisa boa. Por isso, assim como temos ele, temos o Tiago no Brasil, que também já aconteceu umas situações destas e conseguiu sair por cima. Temos pessoas que realmente têm muito medo disso, de como é que isto vai ser interpretado e o cancelamento, e às vezes não fazem pelo medo. Eu acho que quando existe este bloqueio, não é bom. Sobretudo, acredito que é muito isso, é o que é que nos move, o que é que nós acreditamos, e se é uma coisa que nós acreditamos, partilharmos e estarmos preparados, que nem toda a gente vai concordar. Mas
o importante é nunca reagirmos por impulso, que vamos tomar sempre más decisões. Se nós formos bem assessorados, tivermos um bom discurso, a forma como nós aparecemos novamente ao mercado, porque reagir por impulso, alguma coisa vai correr mal, até vamos dizer coisas que não devemos, o mercado tipo vai-nos aceitar novamente de volta. Não tenho problemas com isso e já assessoramos muitas pessoas, inclusive assessoramos um negócio local colocaram umas miúdas na comunicação, era um talho e dizia língua de vaca 1,79€, e alguém pegou nesse conteúdo, tirou fotografias e meteu no digital. E a dona do negócio não tem mais nada, foi para o Facebook. E a melhor coisa que temos a fazer é voltar, deixar de comunicar. Não, quando comunicarmos com consistência, com clareza, trazermos uma nota transparente ao público e a partir daí continuar a fazer o nosso trabalho, minimizando para que isso não volte a acontecer, como é óbvio. Portanto, E esse negócio continua a prosperar, continua a faturar, até porque as pessoas querem estímulos imediatos, as pessoas querem o que hoje é um grande tema, amanhã tipo já foi desvalorizado.
É terem durante 24 horas e depois passa.
Depois passa.
Mas sim, sem dúvida que há aqui alguns pontos que são importantes para se conseguir tirar proveito de situações dessas, que às vezes fogem do nosso controle, mas como é que nós conseguimos aqui de alguma forma tomar as rédeas da situação? E muitas vezes, ou quase sempre, não é passar pela resposta imediata, pelo impulso, ou não, é deixar acalmar a poeira e depois então entramos com o nosso posicionamento.
E fazer de conta, não devemos é fazer de conta.
Sim.
Porque
sim.
As pessoas, tipo, afinal aqui há qualquer coisa. Exato. Tomar uma posição.
Assumir. E neste momento, a Dribble dá assessoria mais a empresas, já a influenciadores. Como é que funciona aqui esta dinâmica? E o que é que muda de um lado e do outro, entre um e outro?
A Dribble é uma agência de marketing digital, está focada em três verticais: o branding, a criação de marcas e o rebranding. É algo que, desde a nossa gênese, que somos mesmo muito, muito fortes. Depois temos a parte da performance, que é a produção de conteúdos e produção de conteúdos misturada com a gestão de tráfego, isto é, o investimento em publicidade digital e escolher os melhores canais e levar as marcas muito neste foco de atração de leads para poderem depois fecharem negócio. Trabalhamos dois verticais dentro da performance, que é a geração de leads e o e-commerce, para a conversão direta. Depois temos um terceiro que é o e-commerce, porque nós temos um grande case dentro de portas, onde nós criamos lojas online, criamos todo, é mais do que uma loja online, é um sistema e-commerce para que o negócio esteja preparado para começar a vender, porque hoje não chega só a ter a loja, precisa ter todo o extensível, integração com outras plataformas, com outros portais, com métodos de pagamento, é preparar o gestor para começar a vender no digital. Então estes são os três grandes focos.
E daí para Bonfit, o que é que te levou a entrar aqui nesta área do fitness? Ainda não falámos muito dessa parte.
Olha, boa.
Ou seja, do marketing digital, aliás, da noite, roupas, noite, marketing digital, para o fitness.
Bom, eu em 2013, quando eu comecei a trabalhar no fitness, eu comecei a apaixonar-me pelo negócio. Primeiro, porque era um negócio que estava a aumentar a taxa de penetração, o negócio estava a disparar. Estava também pela escala, pelo número de pessoas, e depois pela escala versus capacidade, eu comecei a perceber que isto era possível ter muita mais escala do que a capacidade do negócio, e eu vi aí volume, e depois comecei a perceber que era um negócio que estava, o fitness de há 10 anos para cá digitalizou-se completamente, começou a introduzir, foi muito bem assumida esta questão do débito direto. O débito direto é quase uma não questão. As apps de fitness entraram a toda a força, os sistemas de gestão de sócios. Qualquer ginásio tem um sistema de gestão de sócios, qualquer ginásio comunica, qualquer ginásio tem conteúdos. Então eu comecei a perceber que era um mercado que estava a explodir. Era um mercado que estava a explodir, mas o fornecimento de produtos continuava a ser muito de catálogo. Quase as marcas que vendiam materiais vendiam muito de catálogo, ia lá ao comercial, reuniam, falavam. Então eu percebi que existia aqui uma oportunidade de criar a Toy Stories para personal trainers, que é como é que eu consigo criar um negócio onde eu tenha muitos materiais para que os personal trainers tenham sempre utensílios para introduzirem nos seus treinos, para cada vez mais tornarem os seus treinos menos rotinados e que seja uma escolha smart, que não seja caro e que rapidamente possam, se tiverem alto desgaste, que rapidamente possam substituir. E foi aí que começou a nascer a Boomfit. Percebemos que era uma oportunidade, validámos e fomos por aí fora.
E agora, o que é que tens aí em mente, planos futuros? Continuar a apostar nestas três empresas? Porque tu dizias-me há bocado que neste momento já estás fora da operação, estás mais no nível de gestão, investimento. Como é que é aqui o teu dia-a-dia agora enquanto empreendedor, gestor de três empresas?
Eu tenho uma quarta, eu ainda tenho mais duas, só que estas são as que estão mais comerciais. Eu tenho uma empresa de conteúdo, de mentoria, que é um negócio que já tem alguma representatividade, e depois nós investimos recentemente num negócio num outro vertical de negócio que para já ainda está sobre a SLA. Então eu estou nestes 5 negócios. Qual é a minha função em cada negócio? Em primeiro lugar é inspirar. Eu sou o inspirador da máquina. E tentar quebrar com crenças pré-concebidas. Eu tenho as empresas muito organizadas mediante a utilização de objetivos, frameworks, a monitorização da satisfação dos clientes. Então a minha forma é como é que eu continuo a carregar na máquina vendo de fora, e como é que eu trago ferramentas hoje à máquina para que eles constantemente sejam... Eu sou hoje quase consultor dos meus próprios negócios. Porque quando eu estava com a cabeça na areia, eu não tinha capacidade de ver. Eu só via problemas. Quando o empreendedor está com a cabeça na areia, só vê problemas, não vê oportunidades. E quando sai, vê de outra perspectiva e tudo parece mais claro. Então, eu quero estar meio presente, mas com a cabeça sempre fora, que é para não estar nos problemas do dia-a-dia.
Sabes que isso é muito curioso e quase sempre quando nós vamos para os negócios nós já sabemos isso. Se eu quiser escalar, um dia vou ter que sair da operação. Quase sempre isto é mais ou menos com... percebe-se. Contudo, isto nem sempre é assim tão linear e alcançável. Vou partilhar aqui um bocadinho daquilo que aconteceu comigo. Nós abrimos um primeiro ginásio, depois abrimos um segundo e tínhamos cerca de 2 anos de marca. Estávamos com os 2 ginásios em funcionamento em simultâneo. E eu então percebi, ok, vou deixar aqui PTs e vou começar a sair, ficar com mais tempo, porque tenho que andar no ginásio, no outro, ver a operação e tudo mais. Mas nessa altura, sair da operação, senti que estava a ser precipitado. A operação ainda precisava muito de mim, para que a equipa percebesse como é que eu visualizava que fosse o acompanhamento, os treinos e tudo mais. E comecei a sentir dor do género, comecei a sentir pessoas a dizer, epá, vocês estavam um grande acompanhamento, isto agora não está igual, e não sei... Eu disse, ok, calma, eu vou ter que voltar a ter tempo para ir para o terreno. Quero que eles me consigam ver no terreno, que percebam o que é que eu visualizo e a linha de trabalho que temos que seguir. Voltei. E então estive ali, mais um ano, mais dois, mais três, né? E aos poucos fui reduzindo o meu horário no terreno, até perceber que ele está a ficar oleado. Até que houve um momento, há cerca, se calhar, de um ano atrás, que eu voltei a sair do terreno e fiquei completamente também nessa parte da um bocadinho que tu dizes, que é perceber, ok, se surge um desafio, nós o que é que podemos apresentar de soluções, mas deixá-los, não sermos nós ir lá resolver. Trazer quais as soluções, quais é essa parte da inspiração. Mas já com outra experiência, com outra maturidade, e senti que quando consegui fazer isso, o meu negócio escalou como nunca tinha escalado. Comecei a ficar com tempo para ver, olha, não tinha pensado, agora tenho tempo para pensar, em vez de estar sempre sobre aquela de tenho que reagir, e agora mais uma inscrição, e agora vamos com um treino. Não, eu agora consigo estar a ver por fora, consigo perceber onde é que temos que melhorar, consigo reunir, consigo estar com pessoas inspiradoras, aprender, beber, formar, beber conhecimento. Consigo ter tempo para isto. E foi aí que o meu negócio levou o maior crescimento de sempre. Oh. E eu depois penso, ok, mas eu tentei fazer isto antes e não deu. Não funcionou. Não escalou nada por aí além. Pelo contrário, comecei a sentir dor, comecei a ter cancelamentos. Agora está a funcionar. E eu já pensei isto várias vezes. Tudo tem um timing. E eu acho que muitas vezes nós vemos exemplos de empreendedores como tu que escalaram os seus negócios, entre outros, que estão nesta parte, e eu acho que nós nunca temos que esquecer de estar de alguma forma presentes. A minha visão é claro, estarmos lá, né? Nós conseguimos de alguma forma estar presentes, mas não estar o negócio depender, se nós não tivermos, vai haver uma falha na operação, não é? Não nesse ponto. Mas é preciso termos a sensibilidade de perceber o ponto, de quando é que nós conseguimos dar esse passo e deixar a operação e ficarmos, sermos quase o pensador do negócio. E isso leva tempo, é preciso às vezes experimentar, errar, voltar a tentar. E é por isso que acho que é sempre importante fazer este parênteses para que quem nos está ali a acompanhar e está a começar os seus negócios e tudo mais, também tenha às vezes esta consciência. Às vezes não há timing, é preciso perceber o timing e é preciso ir fazendo isto gradualmente. Agora encontrei mais um bom profissional, vou-lhe dar mais umas horas e mais cada negócio a sua adaptação, como é lógico. Mas é de facto um ponto que quando nós conseguimos sair no momento certo, eu acho que é muito potenciador, até porque chega uma altura em que a formação e estarmos sempre à procura do conhecimento é aquilo que nos começa a trazer também aqui a trazer destaque claro, no mercado.
Eu hoje tenho C-levels, quadros, as pessoas que representam, que chefiam cada área de negócio, tecnicamente, operacionalmente, não é bem tecnicamente, operacionalmente, muito melhor do que eu, muito melhor que o que eu fui. Então, eles estão a executar um trabalho muito melhor do que eu. Qualitativamente, muito melhor. Então, a única forma que eu tenho que fazer é apertar alguns botões e dar algum ênfase a determinadas áreas que eles possam não estar a ver, quase lei de Pareto, e o 20% a afinar, 80% a deixar fazer, e as coisas têm funcionado, mas eu inspiro-os, e eles beberam muito da minha visão, beberam muito do que é que eu pretendo para a cultura. Isto parece académico falar sobre cultura, mas ter a cultura da empresa foi algo que eu nunca deixei prostituir. Então, e eles hoje têm uma excelente cultura. E quando eu entendo que a máquina tem elementos que possam prostituir a cultura, eu tento ou reposicionar, ou inspirar, ou eliminar. Eu não deixo florear dentro da organização. Porquê? Porque isto, quando dás por ela, já não controlas a cultura que tu criaste. E este ponto, eu tento que os líderes tenham alta capacidade em preservar a cultura, porque se nós preservarmos a cultura, e muito, ainda temos muita visão de startup, de tudo muito afinado, aquilo que eu dizia, com pouco fazer muito, se nós continuarmos nisto, pá, a máquina vai continuar a perdurar.
E quais são, dentro da consultoria e das marcas que acompanhas, quais são os desafios que tu vês que são mais comuns no mercado?
Crianças. O que eu mais vejo linear a toda a gente é que a crença fica muito enraizada, e depois as pessoas acreditam naquela verdade que construíram, então não desbloqueiam. O que eu mais vejo nos empreendedores são crenças.
Eu, hoje em dia, falámos da formação, e eu pergunto, o poder do networking, consideras que é aqui um ponto importante, ou... Qual é aqui, se calhar, a atribuição que estás neste momento a nível de percentagem à formação, ao networking, para alguém como tu, que já está numa perspectiva de negócio, em que já está como investidor, inspirador, e ver ali, afinar. A importância do networking, a importância da formação, ou que outros fatores consideras importantes no teu dia-a-dia para prosperar? E como é que consegues conciliar isso tudo hoje em dia nas tuas rotinas? As viagens, acabas de fazer a nível de formação, visitar as indústrias e tudo mais, como é que é esta estrutura?
Olha, eu daria aqui 25, 25, 25, partia em 4. A formação, o acesso, que é isso do networking, é nós termos acesso a pessoas, termos acesso a termos aqui uma rede que nos suporte para onde nós queremos ir. A família e o eu. Nós termos tempo para pensar, para meditar, não descurarmos a parte física, a parte mental, a parte espiritual. São coisas que é fundamental nós estes quatro polos nunca descurarmos para conseguirmos estar fora da operação equilibrados. Mesmo que saiamos da operação, é fundamental que nunca nos... que olhemos para nós. E quando nós estamos envolvidos na luta, muitas vezes esquecemos de nós, da família, que esses são os pilares que, aconteça o que acontecer, vão estar lá sempre. Então eu dividia nestes quatro: a formação, o acesso a outras pessoas, o eu e a família.
Quando tu falas eu, falas da parte espiritual, do cuidado físico e tudo mais. Como é que desenvolves aqui a parte espiritual?
Eu treino com um mentor. Eu estou com uma pessoa duas vezes por mês, de 15 em 15 dias, onde ele me retira completamente do meu habitat e leva-me a pontos e a ferramentas e a metodologias que me ajudam a visualizar as coisas de outra ótica. E para mim é completamente transformador. Eu sou melhor pai, sou melhor gestor, sou melhor amigo, sou melhor mentor, sou melhor investidor quando eu visualizo de fora e com outras perspectivas, com outras ferramentas. Portanto, hoje o acesso a estas pessoas que quase há 10 anos para cá que procuro, ferramentas que entretanto ficaram aqui banalizadas, mas que são importantes, o coaching, o mindfulness, esta parte da espiritualidade é importante que as pessoas, isto não se fala muito, é quase, pá, não há muito empreendedor a falar sobre este tema, mas tu ficas muito mais completo e és cada vez melhor, porque vais a níveis que com as ferramentas comuns não acertes.
Mas há assim alguma prática em concreto que tu sintas que funciona mesmo contigo, que te ajuda a obter esse nível de clareza?
Sim, a respiração, imagina. Há momentos em que o meu estilo de personalidade entra muito em apneia, que é sustenta a respiração e vai. E quando tu sustens a respiração e ficas em apneia, aumentas os níveis de atenção, mas não respiras. E só estás em apneia alguns segundos. E então, o equilibrar a respiração e em momentos de stress, manter o equilíbrio tem-me levado a outros pontos e outras ferramentas com mais profundidade, mas a respiração tem sido muito importante.
Como é que vês aqui, falámos há bocadinho do fitness em Portugal, do presencial, do potencial que te levou depois a investir na Boomfit, como é que vês o online, o fitness online em Portugal e no geral, também no Brasil, a cultura que estás mais a acompanhar?
Eu ainda não vejo como uma prática forte, tirando uma ferramenta que combina o físico e o online, que se chama Peloton, que é uma que provavelmente sabes o que é uma passadeira e uma passadeira e uma bicicleta, onde as pessoas têm acesso a treinos, a competições, são ligados digitalmente. Não tenho visto outras ferramentas a vingarem. Acredito que caminharemos para lá, mas esta castração que existiu no Covid e o pós-Covid quase foi tipo, as pessoas ficaram sem e depois quiseram muito ter acesso. Agora, a longo prazo, acho que as marcas podem virar omnichannel, que é a marca que oferecer o produto omnichannel, isto é, eu venho ao ginásio, mas em casa eu tenho um pacote de treinos que é a extensão do que eu estou a fazer. Acredito que vá vingar nesta competição que há 10 anos apareceu por preço com as marcas low cost, há 5 com as smart cost, e agora eu acho que quem complementar o produto vai vingar.
Sabes que um dos pontos que o online mais acrescentou aqui no nosso conceito foi precisamente na retenção de sócios.
Boa.
Porque, e às vezes não é esta noção se calhar das marcas, que é o online é para pessoas que querem treinar em casa, sim, mas também é para pessoas que treinam em ginásios, que viajam constantemente, que também têm as suas férias, que têm uma semana de mais trabalho e não conseguem vir ao ginásio, mas que será se tiverem um treino de 15 minutos para fazerem em casa, há 2 dias na semana que eles vão tirar um bocadinho para fazer. E o online, uma perspectiva de retenção, foi uma ferramenta incrível que nós conseguimos desenvolver internamente, começámos a desenvolver essa ferramenta. Boa. E perceber, se nós temos aqui tanto empresário, tanta pessoa que acaba por viajar e não está constantemente no mesmo sítio, como é que nós conseguimos encontrar aqui uma solução para que as pessoas não estejam a optar por planos em que se inscrevam, cancelem, se inscrevam, cancelem? Nós queremos que as pessoas estejam o ano todo connosco, mas para isso temos que acrescentar valor o ano todo. E começámos a testar, a limar arestas, a limar, a afinar. O Covid fez-nos ter à força que melhorar muito nessa vertente.
Boa.
E acho que isso é uma vertente, um ponto que pode acrescentar muito às marcas, é precisamente ter uma estrutura do online, precisamente também numa perspectiva de retenção. Sim. Permite-nos acrescentar valor para pessoas que não estão à vontade para ir para um ginásio, que ainda não estão nessa fase, querem começar por algum lado depois dar esse passo, mas na perspectiva de retenção. Agora, desafios do online, pelo menos da minha ótica, é que requer uma monitorização muito grande, ou seja, requer que tenhamos instrutores com tempo dedicado àquelas pessoas semanalmente, porque se elas não estão connosco presencialmente, temos que tirar nem que seja meia hora por semana para falar um bocadinho com aquela pessoa, ver o que é que ela fez, o que é que pode ser o estado, enviar os planos atualizados. Isto dá tempo, existe tempo. Por isso é aqui um ponto que eu acho que às vezes pode acrescentar às marcas quando têm estrutura. E lançava-te aqui outra questão que vai de acordo com as mensagens mais frequentes que recebes nas redes sociais. O que é que as pessoas querem saber sobre o Vítor? Quais são aqui as curiosidades, as perguntas que recebes com mais frequência?
Olha, tem a ver muito com a forma de como é que eu conduzo os negócios todos, como é que eu estou presente nos negócios todos, como é que eles continuam a prosperar e como é que eu não me perco no meio disto tudo. Normalmente as perguntas são isto: como é que eu dou conta destes negócios todos? Normalmente é esse tipo de perguntas. ao qual eu respondo que é importante. Eu só posso ter os negócios a crescer se eu tiver as boas pessoas. E as boas pessoas, isto parece aqui um clichê, as boas pessoas também já tiveram boas oportunidades. E eu também tive a capacidade e a destreza de as reter. E eu retive alguns com condições que eu não tinha e que na altura eram muito desafiantes para as ter. Mas eu acreditava que só retendo estas boas pessoas é que eu conseguia chegar longe. E essa foi a sorte que eu tive no caminho, foi de ter visão lá atrás, de reter as boas pessoas, porque todas as organizações têm, e deixou-nas passar, deixou-nas ir, e depois ter pessoas a beber da mesma cultura, da mesma visão. É óbvio que o grande difícil é quando o teu negócio é pequeno, tu contas os trocos, pá, e a pessoa está-te a pedir mais, e tu sabes que a pessoa precisa, pá, merece mais, e o mercado está a abanar para esta pessoa ir, e tu mesmo assim fazes o esforço de a reter. Acho que esta foi a minha grande sorte enquanto empreendedor, foi ter a visão de os reter, e hoje tenho a sorte de eles estarem na linha da frente dos meus negócios.
Muito curiosa essa observação, ou seja, tens líderes da tua confiança.
Tenho líderes da minha
confiança. Investiste neles para neste momento poderem estar à frente de cada setor.
Sim, pá. E todos eles tiveram oportunidades de sair. Pá. Isto é comum em todas as organizações. Pá, e se nós acreditamos muito naquela pessoa, aquela pessoa pode nos levar do ponto A ao ponto B, porque é que nós vamos experimentar outra? Vamos retê-la. Pá, a pessoa não está a visualizar o que nós estamos a visualizar. A pessoa não está a visualizar o acesso financeiro como nós estamos a visualizar. Ela não está a ver. Somos nós que temos que ver isto. Hoje somos nós que estamos a sofrer, mas no futuro, se calhar, somos nós que vamos receber por isso. Então é importante. Esta é uma das dicas que eu dou aos empreendedores, é não perder boas pessoas.
Se pudesse escolher alguém para vir aqui num próximo episódio, alguém que de alguma forma te inspire, que acreditas que possa acrescentar às conversas da Elite, quem é que escolhias?
Olha, uma pessoa de quem eu gosto muito, 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 que é uma mentora, que é uma amiga, que é a Regina Santana, que é uma das maiores autoridades no marketing em Portugal. Era uma excelente pessoa. Ela hoje foi recentemente operada, está aqui limitada, mas era uma grande convidada para o podcast, e é uma pessoa que me inspira muito pela humildade e pela pessoa que é.
Há sim alguma mensagem que gostasses de deixar a quem acompanhou até aqui o nosso episódio?
Fazer o que precisa ser feito. Isto é, tipo, isto é uma das nossas frases da mentoria. Pá, precisa ser feito, eu vou fazer, tenha motivação ou não, eu vou executar. É importante que as pessoas não procrastinem, sabes? O que eu mais encontro é que, seja em qualquer área da vida, constantemente estamos a procrastinar. Porque agora somos todos iliterados e lemos livros, e antes de dar um passo metemos 20 cenários porque lemos no livro, alguém nos disse, alguém não sei o quê, tipo, e perdemos aquela ingenuidade que nos faz andar. Estamos sempre em inércia. Então a minha sugestão é estarem menos em inércia e mais em ação.
Mais vale feito do que perfeito,
não é? Mais vale feito forma do que perfeito. Eu não quis ir aí, mas é, mais vale feito do que perfeito.
Mas no fundo é isso. Olha, temos aqui um agradecimento para ti. Do nosso, falámos há pouco, parceiro Flores no Cais.
Muito obrigado.
E fica aqui. Deixa eu dar o Marcelo já. Obrigado. Fica aqui também.
Muito obrigado,
Marcelo. A lembrança.
Muito obrigado.
E aliás, um bom exemplo daquilo que o marketing bem feito pode fazer.
E é um ato de muita elegância oferecer flores.
Obrigado. Muito obrigado. Eu dei este exemplo porque nós acabamos de falar desse assunto sem eu saber que tu também tinhas já feito essa comparação e que conhecias, no fundo.
Conhecia bem o negócio.
Mas aqui, sobretudo, o objetivo é precisamente de agradecer também, e no teu caso, 3 horas de viagem, para estarmos aqui a partilhar esta conversa. Quando tu tinhas vindo aqui uma vez
Tinhas levado o não,
mas é aquilo que tu dizes muito bem, e acho que é uma perspectiva muito interessante, que é o não hoje pode ser um sim amanhã.
Um sim amanhã, claramente.
E por isso... excelente conversa. Agora, para acompanharem o Vítor, é muito simples, vitorbrandão.pt.
Isso mesmo.
nas redes sociais, verem o percurso e lá podem também encontrar as empresas, o que é que cada uma destas empresas faz e acompanharem o percurso de alguém que está direcionado para o marketing, para a gestão. Partilhar este episódio com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem, desde aquela pessoa que está a começar o seu negócio, àquele que já tem um negócio estruturado e quer ir mais longe, porque há sempre algo que podemos acrescentar. Contam connosco. Contamos convosco.